empresária de Santa Catarina, é um grande apoiador do presidente Bolsonaro, ele participou desde a época da campanha e agora ele está com tratamento, ele vem propagando também o uso da hidroxicloroquina e da ivermectina, mas agora ele está de fato com o Covid-19 e internado aqui em São Paulo. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde.
Jovem Pan News. Jovem Pan. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais e te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e cinco minutos, excelente tarde para você que acompanha o Jovem Pan agora. Bom demais ter a sua companhia nesta terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Lembrando que estamos ao vivo pela rádio em AM620, pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
Grande São Paulo e região de Sorocaba podem regredir no plano de flexibilização após lotação de hospitais. Pelo menos 4 hospitais municipais na cidade de São Paulo estão com 100% dos leitos de UTI lotados. Município de Faro, no Pará, entra em colapso por falta de oxigênio, leitos e medicamentos para pacientes com Covid-19. Pelo menos seis pessoas morreram na cidade nas últimas 24 horas. A Índia começa a exportar vacinas contra a Covid-19 para 6 países, mas não para o Brasil. O governo brasileiro espera 2 milhões de doses da vacina de Oxford e chegou a preparar avião no fim de semana. Hamilton Mourão afirma que democracia fica comprometida se Forças Armadas forem indisciplinadas. No entanto, o vice-presidente negou que esse seja o caso do Brasil. Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina é preso em operação da Polícia Federal. Júlio Garcia é investigado por suspeita de fraudes que ultrapassam 500 milhões de reais. E o general Hamilton Mourão comentou nesta terça-feira a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as suas forças armadas. E quem traz para a gente os detalhes é o Antônio Maldonado. Antônio, boa tarde.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, concorda com a opinião do presidente Jair Bolsonaro de que quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as Forças Armadas. Para o general, a constatação é óbvia, mas não se aplica aqui ao Brasil. Aqui, segundo ele, os militares são despolitizados e não têm comprometimento com qualquer projeto ideológico.
O presidente já tocou nesse assunto várias vezes. É óbvio, se você tiver forças armadas indisciplinadas, né, ou comprometidas com projetos ideológicos, a democracia fica comprometida, né? Então, não é o caso aqui do Brasil, obviamente, mas nós temos nosso vizinho aí, a Venezuela, que vive uma situação dessas aí, né?
Bom, na avaliação do vice-presidente, a presença de militares no governo, alguns inclusive da ativa, como o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não significa que as Forças Armadas apoiem a gestão Bolsonaro. Ele reconhece, no entanto, que para a população em geral, talvez seja aí difícil fazer essa separação. Mourão sabe que eventuais erros cometidos por militares no governo podem refletir no apoio da sociedade às Forças Armadas.
Independente do cara estar nativo na reserva, não é? Qualquer militar sempre é visto como representante das forças, né? E a situação do ministro Pazuello, não é? Como ministro da Saúde, ele vem procurando as melhores soluções para essa crise da pandemia, e óbvio que isso tem pontos que a favor e pontos que são contra aí a gestão dele.
Olha, Mourão rebate, inclusive, as críticas feitas à gestão do general Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Para o vice-presidente, não houve erro, por exemplo, no planejamento da distribuição das vacinas, que, segundo ele, atrasaram para chegar em alguns estados porque o cronograma teve que ser adiantado graças à pressão dos governadores. O general afirma que o ideal é que o Brasil passe a produzir as vacinas em escala para até o fim do ano vacinar 70% da população, ou seja, 150 milhões de pessoas.
E a vacinação dos profissionais de saúde continua aqui em São Paulo. A Beatriz Manfredini foi ao Hospital das Clínicas conferir a movimentação e fala agora com a gente. Oi, Beatriz, boa tarde para você.
Boa tarde, a todos. Nós estamos aqui no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na capital paulista, que trabalha hoje em mais um dia de vacinação dos profissionais da saúde com a Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Por aqui, a fila da vacinação começou às 7 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite. A gente consegue observar um movimento aqui na fila, mas esse movimento ele é constante, ninguém fica parado aqui na fila muito tempo. Isso porque os profissionais da saúde foram organizados em ordem alfabética e também por horários, tudo para evitar aglomeração. Então eles chegam aqui e rapidamente conseguem ser atendidos, não há uma espera muito grande. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde aqui de São Paulo, até ontem à noite, de domingo até ontem à noite, foram vacinados 850 profissionais do HC aqui da capital paulista. Número que deve aumentar nos próximos dias, porque a meta é vacinar os 30 mil profissionais que trabalham aqui. Para isso, a partir de hoje, a imunização deve acontecer em 400 pessoas por hora, o que dá um total de 6 pessoas vacinadas por minuto. Então, para chegar aí, conseguir imunizar esses 30 mil profissionais do HC no maior tempo possível. Apesar disso, além desses 850 profissionais que já foram vacinados daqui, no total, em todo o estado de São Paulo, 1.030 pessoas já foram vacinadas. Isso porque ontem também começou a vacinação com a Coronavac no interior do estado de São Paulo, nas cidades de Botucatu e de Campinas. E a expectativa é que esse número vá aumentando, então, gradativamente. Isso porque hoje a vacinação também começa em Ribeirão Preto, em Marília, em São José do Rio Preto. A expectativa do estado de São Paulo é conseguir vacinar rapidamente, no menor tempo possível, os 60 mil profissionais da saúde que estão em todo o estado.
Obrigada, Beatriz. 4 horas e 11 minutos. Novo defensor público-geral da União toma posse e volta a defender mais recursos para o órgão além do teto de gastos. Um dos desafios de Daniel Macedo é gerir um orçamento anual de 580 milhões de reais contra 7 bilhões do MPF, por exemplo. Segundo colocado em uma lista tríplice submetida ao presidente da República, o nome dele foi aprovado no fim do ano passado pelo Senado. Durante a cerimônia de posse nesta terça, que contou com a presença de Jair Bolsonaro, o defensor público-geral da União cobrou verbas.
Temos um Ministério Público Federal forte, com um orçamento próximo de 7 bilhões e 500 milhões de reais, com mais de 1.800 membros. De outro lado, a Defensoria Pública da União, apenas com 643 defensores federais. A saída vai ter que ser pela via congressual. A emenda do teto, que o ministro Paulo Guedes, que não nos ouça, ela vai ter que sofrer uma revisão, ainda que seja só para a defensoria. Ah, doutor Daniel, isso é utópico. E o objetivo é as utopias. Acho que é por isso que eu estou aqui.
O novo defensor público geral federal destaca que a falta de recursos prejudica a assistência jurídica gratuita à população. Ao desejar boa sorte a Daniel Macedo, o ministro da Justiça André Mendonça reconheceu as limitações orçamentárias.
Ao mesmo tempo agindo, ao mesmo tempo vendo todo o contexto, não só o contexto social, mas o contexto político, o contexto econômico, o contexto das limitações, o contexto das possibilidades, e conte conosco, não só como governo como um todo, mas de modo específico com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O ministro da Justiça, André Mendonça, sempre reiterou o papel fundamental das defensorias para a população carente do país. Daniel Macedo assume a vaga de Gabriel Faria Oliveira, que concorreu à reeleição e ficou em primeiro na lista tríplice. E a Defensoria Pública da União encaminhou à Justiça Federal um pedido para adiar o segundo dia de provas do Enem. Quem tem as informações é a repórter Mônica Simões.
Uma polêmica foi gerada em torno das lotações das salas de aula mais uma vez. A Defensoria Pública da União entrou com uma ação na Justiça para impedir a realização do exame do dia 24 de janeiro, próximo domingo, com a alegação de que o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, mentiu em relação à lotação de 50% das salas de aula e que a lotação, na verdade, teria sido de 80%. Na ação consta também que houve aglomerações em frente aos locais onde eram realizados os exames. Agora, é a segunda vez que a Defensoria entra com uma ação
no sábado passado, tentaram impedir a realização da prova do dia 17, no último domingo, mas a justiça entendeu que deveria acontecer por causa das respostas do INEP, que foram investimento de 25% em equipamentos de proteção, ou seja, máscaras e também álcool em gel, aumento de 40% no número de salas de aula em todo o Brasil. O INEP disse também que haveria salas especiais para pessoas com problemas de saúde. Esse ano foi a maior abstenção.
Our World in Data, plataforma ligada à Universidade de Oxford, mais de 40 milhões de pessoas já foram vacinadas em todo o mundo, com destaques para Israel, Emirados Árabes Unidos e o Bahrein.
4 horas e 18 minutos, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Alesc, Júlio Garcia, do PSD, foi preso na manhã desta terça-feira em Florianópolis, na segunda fase da Operação Alcatraz. A informação foi confirmada pelo advogado do deputado, César Abreu, que afirmou que o mandado que prevê a prisão domiciliar do político foi cumprido. No total, a segunda fase da Alcatraz cumpre 34 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão preventiva e 9 de prisão temporária. As ações acontecem em Florianópolis, Joinville e Xanxerê. A segunda fase da operação, chamada Hemorragia, tem como alvo uma suposta organização criminosa suspeita de corrupção, fraude em procedimentos licitatórios e lavagem de dinheiro em Santa Catarina. A investigação apura suspeita de irregularidades que ultrapassam 500 milhões de reais. E o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que assumirá amanhã o cargo, fez um discurso agora há pouco. Quem acompanhou e conta os detalhes é a repórter Nani Cox, que fala ao vivo agora com a gente. Oi, Nani, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Bom, Kalina, ele fez esse discurso aí em tom de despedida de Wilmington, Delaware, onde ele fez aí uma carreira, ele foi senador pelo estado, né? Então, ele fez esse discurso em tom de agradecimento e também de despedida enquanto ele se dirige a Washington para a posse que vai acontecer amanhã, né? Nesse pronunciamento, o púlpito dele estava com uma placa com o nome do filho dele, o major da Guarda Nacional do Exército de Delaware, Joe Biden, né, que foi o filho dele que morreu em 2015 por causa de um tumor no cérebro. Essa placa será colocada em uma reserva da Guarda Nacional, vai dar nome a essa reserva da Guarda Nacional. Então, ele fez diversas menções ao Bo, que de fato é uma figura muito presente, foi muito presente na campanha de Biden, que já que ele morreu em 2015, inclusive foi uma das razões porque Biden deu uma afastada ali da política dessa corrida presidencial e acabou com correndo só no ano passado, então, nessas eleições norte-americanas, né? Inclusive, ele falou que esse cargo é um que ele almeja há muito tempo, cargo de presidente dos Estados Unidos. Então, agradeceu muito o estado de Delaware por tudo que fez por ele, por tudo que ele mesmo aprendeu. Fez também esse discurso emocionado agradecendo a esposa Jill e o filho, né, Beau Biden. Então, também agradeceu os dois principalmente, mas também mencionou outros integrantes da família dele, como a filha Ashley, que é a caçula. Ele teve essa filha com a Jill já, né, que foi a segunda esposa dele, então também agradeceu a família. Ele fez um resumo da carreira e das últimas semanas, que ele classificou como turbulentas, ressaltou a atuação da Guarda Nacional nesses últimos dias, desde a invasão do Capitólio, e disse que não se arrepende de nada que fez até aqui. Esse foi até o encerramento do discurso dele. Diz que não se arrepende de nada e que tem grandes oportunidades de fazer uma restauração, né, de voltar a fazer a América andar nos trilhos. Esse que tem sido o grande mote da campanha, que foi o grande mote de campanha de Joe Biden. Uma outra informação, 2 agentes foram retirados da Guarda Nacional, que fariam a segurança do evento de amanhã. Esse anúncio foi feito pelo Pentágono, mas não deram grandes informações do porquê da retirada desses 2 agentes. O que a gente sabe é que, de fato, existe uma investigação, existe muitos agentes que estão sendo afastados por ligações com movimentos extremistas da extrema-direita. Então, talvez tenha alguma relação com isso, mas oficialmente não foi divulgado o porquê da saída desses 2 agentes. Kalina.
Muita expectativa para esta quarta-feira e é claro que o jornalismo da Jovem Pan vai acompanhar todo esse evento de posse de Joe Biden. Obrigada, Nani Cox, pelas informações. Bom trabalho.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo.
4:22 e o dono da rede de lojas Avan, Luciano Hang, de 58 anos, testou positivo para a Covid-19 e está internado em um hospital no Morumbi, em São Paulo. Com ele também está internada a mulher, Andréa Hang, e sua mãe, Regina Modeste Hang, que tem 82 anos. Ele não autorizou o hospital a divulgar boletins sobre o seu estado de saúde. E nesta segunda-feira, o Corinthians perdeu de 4-0 para o Palmeiras em uma partida para o Campeonato Brasileiro. Sobre isso, agora eu converso com o Rafael Tebas, que traz pra gente os detalhes do jogo. Oi, Tebas, boa tarde. Nem vou dizer porque eu tô de verde hoje, viu?
Tudo bem, Kalina? Muito boa tarde para você, para nossos ouvintes e internautas, né? Você tá feliz da vida, então, porque ontem o Palmeiras goleou o Corinthians, né? Foi histórico ontem no Allianz Parque. 4 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians e o Verdão sonhando também com um título, né? Um possível título também no Campeonato Brasileiro. Foi realmente um jogo muito bem feito pelo Palmeiras e um dia que deu tudo errado para o Sport Clube Corinthians Paulista. O Palmeiras agora, Kalina, né? Tem, além do brasileiro, tem chance em matemática. Está também na final, na grande final da Copa Libertadores da América, dia 30 contra o Santos no Maracanã, é um jogo só, e tem dois jogos da final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, com o segundo jogo marcado também para o Allianz Parque. Palmeiras está de bem com a vida, Kalina.
Pois é, a Lari Coelho, né, minha chefe corintiana, já me deu bronca aqui no ouvido, não posso mais vir de verde, Rafael. Obrigada pelas informações, viu? Bom trabalho pra você.
Valeu, obrigado.
4:24, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o programa Conselho de CEO com a apresentação de Carlos Sambrana. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, solução completa nas lojas, produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO. Toda semana conversamos aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir às edições passadas no aplicativo Panflix, disponível também na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o presidente de uma das maiores redes de locadoras de automóveis do país. Nosso convidado é Renato Franklin.
A Movida, uma das principais locadoras de veículos do país, com frota de mais de 118 mil veículos, se movimentou no ano de 2020 e agora se prepara para capturar os resultados das ações tomadas em meio à pandemia. No ano passado, a companhia lançou uma ofensiva com a criação de vendas de veículos seminovos digitalmente. Passou a oferecer serviços de locação de veículos para o setor de logística, carros por assinatura e foi a primeira a alugar carros elétricos, numa parceria com a Nissan. A empresa foi também a primeira locadora de veículo do mundo a obter a certificação de empresa B, que atesta os mais altos níveis de governança e sustentabilidade. E agora vai encarar concorrentes que ganharam mais peso e estão se mexendo no setor. Além da Localiza e da Unidas, que anunciaram a intenção de se fundirem, criando uma gigante, a Movida vai competir com as próprias montadoras, que estão lançando serviço de locação por conta própria. Formado em administração de empresas e ciências contábeis pelo IBMEC, com especializações pelo INSEAD da França e IMD da Suíça, Renato Franklin, o CEO da companhia desde 2015, vai contar no Conselho de CEO a estratégia da empresa.
E a gente já está aqui com o Renato Franklin. Renato, prazer recebê-lo no Conselho de CEO.
Prazer é todo meu, Carlos. Uma honra estar aqui com você nesse quadro tão importante aí que gera informação para todos nós, né?
Isso aí. O pessoal antenado no que está acontecendo nesse mercado de aluguéis de carros. Porque se eu me recordo bem, antigamente aluguel de carro era só ou para frotas de empresas ou quando a pessoa ia viajar, alugava um carro quando chegava no destino. Mas ao que parece mudou muito o perfil, né, desse setor. Conta para a gente como é que hoje está configurado esse setor de locação de automóveis.
Perfeito, Zambrano. Assim, mudou bastante mesmo, né? A gente viu uma transformação grande. Quando a gente começou lá no início de 2014... 70% do mercado era basicamente viagem corporativa e carro reserva para as grandes frotas, quando a gente fala do rent-a-car. E você tinha gestão de frota corporativa grande. E 30% a gente tinha ali um pouquinho de lazer nas férias, feriado, só nesse momento que a pessoa física alugava carro. Isso se transformou bastante, a Movida teve uma parcela importante trazendo carros diferentes, carros do varejo, carros coloridos, mais marcas e tal, e o mercado se transformou. Fomos a primeira a trazer marca premium lá em 2014, né, com um contrato com a Audi, depois Mercedes em 2015, ficou com exclusividade bastante tempo, e despertou interesse nas pessoas e até o conhecimento de que existe uma outra forma de se mover. Hoje, mobilidade urbana é uma parte relevante do negócio de locação de carro. Sejam as pessoas que usam um carro alugado para se locomover no dia a dia, ou até os motoristas de aplicativo. Quando você pega um motorista de aplicativo, grande parte da frota de motoristas de aplicativo é terceirizada, é alugada, porque é o modelo mais eficiente para esse motorista, né? Ele aluga e tem todas as despesas, previsibilidade das despesas, tem manutenção, tem seguro incluído, então evita risco e ele consegue saber quanto ele está tirando de verdade ali, além de ter um negócio mais sustentável, que num carro que deprecia, depois ele não consegue trocar. Então são várias avenidas, muitos tipos de demanda, não só mais viagem corporativa e viagem de lazer, como também mobilidade urbana, carro de aplicativo, é o Movida Cargo, tem um monte de opções diferentes que estão surgindo todos os dias.
Ah, eu quero falar sobre isso. Agora, você tocou num ponto que eu achei curioso. Você falou, ó, trouxemos carros coloridos e carros premium. É, antes não tinha isso? Como claro. Qual foi a mudança?
Em 2013, você passava em frente a uma locadora, era, pô, carro prata e branco, e 80% carro 1.0, muito carro sem ar-condicionado, então a frota muito básica mesmo, voltada para a frota, para quem precisava de um carro. Eu brinco que era quase o serviço do cartório. Você pousou de avião num lugar e quer ir para outro lugar, você precisava alugar um carro, você tinha que ir lá preencher uma papelada, pô, para sair com um carro que você não tinha muita opção de escolher e era aquilo que tinha. E ninguém reclamava porque era aquilo. Então você passava na porta de locadora, nem despertava o interesse do indivíduo comum de, cara, deixa eu ver aqui alugar um carro. Você passava lá, tinha um monte de carro igual, colorido, não chama atenção. Eu falo que o carro colorido, a gente começou a trazer o carro, né? Quando a gente fechou lá, em 2014 ainda com a Hyundai, o HB20 era um subcompacto já mais premium, então teve um valor de marca importante pra gente, e trouxe um percentual de carros azul, um percentual vermelho, igual é o vendido no varejo, 5% azul, que era 5% azul, branco, que depois na revenda funciona porque as pessoas gostam, senão não comprava.
Sim.
E isso acabou criando um público na loja, e o carro premium foi emblemático para isso, apesar de não ser relevante por receita, porque você põe um Audi na loja e o cara passava, pô, tem um Audi aqui, o que é isso? E ele entrava na loja para conhecer, cara, como é que é isso? Aluga Audi? Aluga. Quanto custa? Na época era R$200, eu falava, R$200 um Audi? Pô, muito mais barato do que eu imaginava. Então quanto custa o HB20? Pô, R$85. Pô, ontem gastei mais do que isso de táxi, que eu fui fazer não sei o quê, babá, e começa a cogitar as coisas.
Até para o cara ter uma experiência de dirigir um carro importado que ele não dirigiria.
Isso, aí começamos, abrimos lojas em rodoviária. Olha um uso diferente. A pessoa vai viajar de ônibus, uma passagem em Rio, São Paulo, R$100 e tantos. Você vai quatro pessoas, vai gastar, pô, mais de R$500. Você pegou o lugar do carro, é R$100 o dia, quilometragem livre, você vai, ficou quatro dias, voltou, gastou o mesmo dia, com mais conforto, ficou com o carro lá o tempo inteiro, que você ia gastar um táxi, depois chega na rodoviária, confusão toda. Então, olha o uso até para as populações mais simples. Outra curiosidade, classe C era zero no mercado, zero. Hoje, a gente, quando fez o IPO, a gente divulgou o número, a gente estava chegando em dois dígitos. Hoje já está chegando em 20%. Então, muito bacana, assim, além de fazer um negócio bacana e transformar essa indústria, gerando oportunidade de negócio, que obviamente vivemos para fazer negócio, precisamos de gerar lucro para continuar de negócio, a gente fez uma inclusão social dando acesso ao carro para todo mundo. Quem quer ter um carro, antigamente você tinha que juntar 5, 10 mil reais para dar de entrada, vai parcelar, não conseguiu pagar, toma o carro, é confusão. E às vezes o cara quer um carro para fazer uma viagem com a família num mês ou duas viagens por ano, então ele não precisa, ele precisa de R$400.
Qual é o comportamento de consumo? Você falou que a classe C representa 20% do teu público. Como é que esse público se comporta e os seus outros públicos?
Basicamente, assim, a duração média é curta, né? Então a gente tem muito contrato de uma, duas diárias, média 3-4 diárias, e você tem os carros mensais crescendo bastante. Desde 2017 surgiu uma nova avenida, que é o carro por assinatura. A gente foi o primeiro a lançar também o Movida Mensal Flex. Inicialmente, um produto, o carro mensal, ele existia para o corporativo. E a gente fez um produto similar para a pessoa física, com bastante flexibilidade ainda, podendo devolver a hora que quiser, paga pro rata, podendo colocar mais serviço ou menos serviço. Depois, futuramente, lançamos, inclusive, carro zero quilômetro, que hoje cresce muito, e contrato de longo prazo para a pessoa física. Isso está crescendo bastante, para mim vai ser a maior avenida de crescimento. Então, você tem o usuário que usa o carro todo dia, que queria comprar um carro, mas ele não quer a parte chata, ele não quer cuidar de documento, de manutenção, de seguro, ele quer, pô, que alguém cuide disso, quer que se dê problema, ele não, só manda um WhatsApp para alguém e alguém resolva. E tem as pessoas que querem só para uma eventualidade. Eu não quero ter carro, vou me transportar de transporte urbano. Agora, aumentou mais o uso, né, com o home office, porque aí fez menos sentido ainda a pessoa ter o carro. Pensa aquela que ia trabalhar e já não fazia muito sentido. Ela não vai trabalhar, ela trabalha de casa agora. Vai ficar com um carro parado na garagem?
Então, para vocês, foi benéfico isso. Vocês acabaram alugando mais. As pessoas estão vendendo os carros e alugando mais.
E alugando o carro. Por dois motivos, né? Aconteceu duas coisas. Uma é esse, as pessoas que venderam carros e estão alugando quando precisa. Tem mais gente viajando perto. Então, em vez de pegar um avião e ir para o Nordeste, a pessoa está em São Paulo, ela aluga um carro para ir para a praia aqui pertinho, porque quer ficar isolada, quer ir sozinho no carro com a família, quer ficar numa pousadinha. E ainda tem uma migração, né, do transporte de massa para o transporte mais individual. Então, as pessoas que andavam de ônibus, muita gente migrou para o carro de aplicativo para ficar um pouco mais protegido. Quem andava de carro de aplicativo, às vezes, migrou para alugar um carro e andar mais protegido. Então, isso tudo acabou acelerando uma transformação cultural que existe no Brasil, penetração muito baixa, só para dar um número. Lá fora, 11% das pessoas habilitadas já alugaram um carro nos Estados Unidos, por exemplo. Brasil era 1% em 2017, número do ano passado, 3%.
Então, tem uma avenida muito grande.
Uma avenida gigantesca. Se você for olhar, 3% das pessoas habilitadas, se você fizer uma enquete com seus ouvintes, você vai ver que tem muito ouvinte aqui, como é alto nível, vai ter muita gente que já alugou carro fora, mas não alugou no Brasil. E aí, aos poucos, as pessoas vão pegando esse awareness que existe essa possibilidade, que é barato, que tem carro diferente. Cheguei agora com o Nissan Leaf aqui no prédio. Cara, juntou todo mundo no estacionamento. Cara, que carro bonito, como é que é isso? Pô, mas isso é caro, né? Eu falei, cara, o preço da diária é realmente um pouco mais caro, R$400. Só que é o seguinte, você vai daqui para a praia, pode ir para Maresias, sem abastecer, chega lá, você pluga na tomada, R$10 e você encheu o tanque, que é de energia elétrica, e volta. Quanto você gasta de combustível quando você viaja para longe? Cara, pô, peraí, isso aqui se juntar nós quatro, que a gente pode ir para a praia. Pô, já vamos, entendeu? Dividiu, passou um fim de semana na praia, numa experiência diferente, um carro que tem porta-mala. Então tem muita solução bacana acontecendo.
Agora, como é que vocês, a indústria, está fazendo... Até por conta de que essa nova geração que está surgindo é uma geração que dirige menos, quer menos dirigir carro e não quer ter carro. Para vocês isso é bom também? Vocês acabam essa geração usando Uber, usando aplicativos, vocês são beneficiados de certa
forma? Tem dois pontos, né? Um é esse, tem gente realmente que não quer dirigir, que usa o carro de aplicativo e a gente acaba atendendo esse cliente através do nosso cliente direto, que é o motorista de aplicativo que aluga o carro com a gente para atender esse cliente. Outro fenômeno, um dado importante, né, porque as pessoas olhavam principalmente o número de habilitação. Então, nos Estados Unidos teve uma queda de habilitações no público jovem e o pessoal associou muito a essa mudança de hábito. Só que quando teve recuperação econômica, voltou a ter o acréscimo de habilitação. Então, acho que isso muda. É claro que dirigir de noite as pessoas estão questionando, você vai beber, vou andar de aplicativo, isso faz sentido. Só que tem usos que a pessoa acaba querendo ter o carro, então ela acaba tendo. Eu acho que a mudança ainda é pequena perto do tamanho e do potencial que a gente tem. E, de novo, acho que a gente vai atender através do motorista de aplicativo. E se olhar lá para o futuro, aí só num sonho distante, né? Se ninguém dirigir mais, os carros serão autônomos? É o que todo mundo acha que demora, principalmente no Brasil. Mas o dia que toda a frota for autônoma, você precisa de alguém para dar manutenção no carro, que vai ter um aplicativo, você vai entrar no aplicativo da Movida, chamou um carro, o carro é autônomo, chegou lá, você entrou, te levou para onde você quiser, apertou, devolveu, o outro pega. O carro compartilhado, ele vai exigir alguém fazendo gestão de frota, fazendo atendimento ao cliente, fazendo pós-venda, com uma boa jornada de experiência, totalmente digital, que é o nosso core, é o nosso DNA.
Agora você está falando muito de aplicativo, né? A Movida tem uma frota de 118 mil carros. Quantos desses carros hoje são usados por motoristas de aplicativo? São alugados por esse
público? A gente hoje está com um pouco mais de 10%, tá? Então, mais ou menos...
18 mil carros.
É,
não, é, não, é 11, 10 mil...
10 mil, 11 mil carros.
11.800.
Por aí, motorista, né, de aplicativo.
11.800.
É, a gente mantém mais ou menos nesse patamar. Tem mercado para crescer mais, mas a gente prefere atuar em mercados que tenham rentabilidade melhor, um desgaste um pouco menor. Então, a gente foca, atende esse motorista, assim, que é importante, é um cliente importante, mas atende principalmente, o nosso foco principal da Movida, o mercado, ele tem corporativo, que é muito forte, você tem o motorista de aplicativo, que também é muito forte, tem em pessoa física. A Movida é posicionada mais forte na pessoa física e no digital. Então, a gente começou pelo público mais jovem. Então, no início, o nosso share of mind era forte, o top of mind, no 18 a 25 anos. Hoje, temos um bom top of mind e share of mind até 45 anos e atendendo todas as gerações e tal. Mas nosso forte principal é a pessoa que aluga online, que aluga via aplicativo, via website. Esse é o nosso...
Quantos onde clientes tem mais hoje diferença. Vocês têm?
Hoje tem mais de 2 milhões de clientes ativos. Temos mais de 2 milhões de seguidores em rede social. Então, a gente é bem ativo. Somos a companhia locadora, né? Companhia aberta, que tem mais investidores, pessoa física. Então, mostrando também esse posicionamento, se reflete também no mercado de capitais. Mais do que o dobro do que o segundo aí. Então, pô, somando os dois dá quase o nosso número. É bacana, você tem um número bacana.
A companhia, nos últimos dias, tem oscilado ali de 5,9, 6 bilhões em valor de mercado, né? 6 bilhões de reais em valor de mercado. Agora, o ano passado foi um ano muito desafiador, sobretudo para o teu mercado. As ruas ficaram vazias, ninguém andava, era lockdown. como que a companhia, assim, olhando de fora, a primeira coisa, e muita gente quando eu falo de locadora, fala, ué, como é que eles sobreviveram a esse cenário? Como é que foi o cenário da... A gente ainda está vivendo a Covid-19, mas hoje mais experimentados, né? Sabendo como navegar. Mas ali, em março de 2020, ninguém sabia direito o que ia acontecer. Como é que foi esse período?
Acho que é um choque, né? Um negócio assim, que a gente nunca imaginou passar. Acho que um momento dos mais desafiadores para todos nós, enquanto seres humanos primeiro, né? E depois enquanto executivos. Do ponto de vista de negócio, a gente, graças a Deus, está num momento privilegiado. Foi realmente um sufoco no primeiro momento. Chegando na final de março, nosso negócio é uma bicicleta, né? Eu compro o carro, tem um prazo de pagamento, você vende carro, está pagando aquele carro e vai fazendo, e você trabalha com uma certa alavancagem.
Vai pedalando.
E a gente sempre defendeu para o investidor de dívida, né? Você tem dois tipos de investidor, né? O de equity, que compra as ações, tem, olha lá o valor da ação e tal, e o de dívida. Nosso negócio exige muito capital, então a gente trabalha com capital de terceiros. E o de dívida eu sempre defendi que, cara, não importa o que aconteça, qualquer, no pior das hipóteses, reduz o tamanho da companhia e adequa a alavancagem. Tá tranquilo, gera caixa. Só que eu nunca imaginei ter que fechar todas as lojas seminovas. Nós fechamos todas as lojas no dia entre 18 e 20 de março ali. Pô, como é que eu vendo carro com loja fechada? Eu nunca tinha vendido um carro 100%. 100% online nunca tinha vendido. A gente tinha financiamento pré-aprovado, tinha algumas ferramentas já disponíveis, mas não tinha vendido um carro usado totalmente online. Então você olha, o primeiro cenário é, cara, quantos carros eu vou conseguir vender? O lojista não vai querer comprar.
E lembrando que é crucial para você vender para fazer caixa também.
A gente tinha 1 bilhão em caixa e tinha mais ou menos, se você for olhar ali para gastar nos próximos 3 meses, 700 milhões para pagar. Então como é que faz se não vender carro nenhum? E aí tivemos que montar a tempo recorde o processo de venda totalmente online, estimular os clientes para virem para cá. Aí a nossa sorte, né? O cliente ficou em casa sem nada para fazer, ficou entrando na internet, então o número de audiência do site aumentou muito, muito. E conseguimos fazer aí 5 vendas ainda no dia 25 de março, alguma coisa do gênero. Aí falou, cara, dá para fazer. Se a gente fez, dá para fazer.
Vamos, e entregava também negócio. Na casa.
Entregava na casa do cliente o carro higienizado e ele conferia o carro na hora e assinava o primeiro contrato em papel ainda ali na porta da casa dele olhando o carro. Mas depois de já ter feito tudo online, passava o cartão de crédito na entrada, financiava o resto ou pagava à vista e tocava o pau. E isso foi crescendo, a gente conseguiu vender, pô, a previsão nossa era vender 1.000 carros no atacado em abril, vendemos 3.000 e tantos carros, porque vendemos bastante carro online. Em maio a gente bateu o recorde de venda absoluta da Movida, o recorde anterior era um ano antes, que era quase 6 mil carros, a gente vendeu 8 mil carros em maio.
Ou seja, vocês venderam mais carro online do que podia vender presencialmente.
Isso. E aí, em junho, vendemos ainda 7 mil carros, então foi o trimestre recorde para a gente. Adequamos o tamanho da companhia, geramos caixa nesse tri. Então, eu achei que eu ia queimar 700 milhões de caixa, a gente terminou o trimestre com 1 milhão e 700. Você fez até uma matéria na época, né? Isso. Tinha gente que achava, que eu tive uns comentários lá, o pessoal, pô, é impossível gerar caixa num momento desse. E a gente estava gerando caixa, por incrível que pareça. Então, uma surpresa muito positiva. Acho que a pandemia também nos permitiu mostrar que dá para fazer coisas com mais agilidade, dá para ter mais granularidade na gestão, a gente mudou bastante o modelo de gestão. Acho que todo mundo aprendeu bastante do ponto de vista de gestão durante um momento tão crítico como esse. A gente diminuiu a dependência de alguns setores, né? Porque viagem parou total e era importante. Pessoa física parou, todo mundo ficou em casa.
Sim.
Então, vou atender profissional de saúde. Atendi, mas com preço reduzido, confusão, muito desconto. A gente não cobrou 2 mensalidades de todo mundo de aplicativo que pegou Covid para tentar ajudar. Então, assim, por vista de resultado, muito ruim o segundo tri, mas fizemos caixa, mantendo a empresa viva e ampliamos as avenidas de crescimento. Então, transformamos a jornada do zero quilômetro, ela não era totalmente online. Também transformamos ela, no carro de assinatura, para 100% online. O cara está batendo recorde todo mês. Abrimos o Movida Cargo, então lançamos uma nova avenida para atender o e-commerce, porque o e-commerce bombou.
É isso que eu ia te perguntar. Movida Cargo é para atender a logística, é isso?
Do e-commerce. A Last Mile, como é que funciona o e-commerce? Todo mundo foi para casa, parou de ir na loja para comprar. Então, você compra no aplicativo da Magalu, da Vivarejo, do Mercado Livre, de quem for, recebe em casa o produto. Cara, alguém tem que entregar esse produto. A logística, ela vem de caminhão até um CD perto de casa e a última milha, ela é feita, grande parte, por motoristas autônomos parecido com motorista de carro de Uber, de aplicativo. Então, um cara chega lá, passa lá, ele recebe a rota, põe os produtos no carro dele e vai. Só que quando a gente foi ver isso, a gente foi para a porta de alguns CDs ver quem estava fazendo, cara, carros antigos, com espaço limitado, então você pega um carro pequeno, antigo, sem padronização, nível de serviço... Não é nem o serviço, cara. A imagem para o cliente final que está recebendo o produto do varejista fica comprometida. Nós falamos, tem uma oportunidade aqui. Já pensou? Fiorino, todo logo marcado. O primeiro que a gente fez com a Magalu, que a gente divulgou todo logo marcado, com a marca da Magalu, padronizado, ar-condicionado para o motorista, e cabe 3 vezes mais carga, ele faz mais dinheiro. No final, o cara fazia R$ 1.800, ele passa a fazer R$ 5.000 de receita. Então, para o motorista também é bom para todo mundo. O cliente fica bom porque recebe mais rápido, a capacidade de entrega era um limitador para entrega. Black Friday, você imagina o sufoco que foi. A gente ajudou bastante, trabalhando com vários varejistas, com pilotos desse jeito. E agora estamos ampliando, é uma avenida que vai se tornar bastante relevante para a indústria.
Quantos carros hoje, veículos, estão focados?
Hoje a gente não está abrindo o número de carros. A gente já tem hoje mais de 5 varejistas grandes, ainda sem autorização para disclosure dos nomes dos
Nenhum
contratos.
Nenhum deles?
Só a Magazine que autorizou Magazine a gente Luiza. Divulgar. Mas a ideia é construir um modelo de negócio diferente. A gente está construindo uma base de motoristas muito grande, e que ajuda a gente a auxiliar o varejista. Quando ele precisa de mais motorista, eu tenho base para poder chamar motoristas para atender. Então, eu chamo os caras, eles passam na minha loja, pegam um carro, atendem um pico, devolvem. Depois eu atendo esse carro.
Você quase vira também um empregador, entre aspas, um empregador também.
Não, de jeito nenhum.
Não, empregador, eu digo...
Eu só forneço
você,
o
mas
de
você
carro,
tá criando, mas você está criando trabalho para esse pessoal
tá criando
também.
Renda. Eu acho que a gente está incluindo as pessoas na sociedade, está ajudando eles a transformar, né, um tempo ocioso em renda. Hoje, muita gente perdeu o emprego, muita gente vivendo aí do auxílio, tem uma oportunidade gigantesca de trabalhar fazendo entrega.
Muita gente tem falado da retomada, você acabou de tocar nesse ponto da retomada, voltou forte, mas há também uma preocupação de que essa retomada não aconteça se a vacinação não for feita de forma adequada e em tempo hábil. Você está atento a isso? Você está levando em conta isso nos seus planos de negócio? Te preocupa?
Nós estamos atentos, tá? Bem atentos e conservadores. Então, nós temos uma visão de balanço conservadora com depreciação, imaginando que pode ter um impacto aí dessa segunda ou terceira onda, vamos dizer. A gente está olhando para os números e ainda com visão cautelosa e tentando diversificar ao máximo para minimizar. Minha visão, eu estou bem otimista quanto ao nosso setor. Eu acho que o nosso setor, independente, não vai ter mais isolamento do que está tendo, ou menos isolamento, pode ter algum shutdown aí e tal, mas não impacta tanto já o nosso setor. A gente pode ter algum soluço, mas o fundamento é muito forte, com muita demanda, e o carro por assinatura ele continua crescendo. E ele, para mim, ele vai chegar a um mercado muito grande. Você pegar hoje, vende 2 milhões e meio de carros, zero quilômetro, é o previsto para o ano. Mais ou menos metade para pessoa física, então 1 milhão e 200. Lá fora, o carro como serviço, leasing, é penetração de 40% a 50%. Em países chega a 70%. Você pega 40% do Brasil, está falando de 500 mil carros. Para mim, se for 500 mil carros por ano, só isso aí já supre a demanda de crescimento de toda a indústria de rent-a-car.
Uhum.
Então, estou tranquilo com o micro. Estou muito preocupado com o macro. Eu acho que o desemprego é o que mais me preocupa, porque é o emprego que realmente inclui a pessoa na sociedade. Você viver de auxílio não é sustentável. E a gente, o problema, né, de inadimplência, as quebradeiras de empresa aí, essa insolvência que vai acontecer, para mim ela é mais para agora. Todo mundo tinha algum fôlego, passou esse fôlego. Turismo, por exemplo, que sofreu bastante, você viu o setor se juntando ali, se aliando para poder passar por isso. Estava superando, já começando a ter venda futura, começando a normalizar, o pessoal com uma esperança da vacina. E agora essa segunda onda aí, Réveillon, infelizmente você vê um monte de evento aí com descuido, e que realmente facilita a propagação do vírus e impacta todo mundo, né? Não só a vida das pessoas, como também os negócios. A gente vai ter algum solavanco na economia, na minha visão. Acho que o governo tem aí um desafio grande, né, de discutir como é que faz com o auxílio, que políticas utilizar, considerando que tem teto de gastos. Como é que faz isso tudo para a gente manter a economia ativa, minimizar os estragos, para a gente passar por isso o mais rápido possível. Acho que o que salva é que alguns setores, como o Rent-a-Car está indo muito bem, e-commerce está indo bem, então vão ter alguns setores que vão ajudar a economia como um todo. Mas acho que no macro a gente tem bastante desafio enquanto país aí para passar durante esse ano.
Agora, um desafio para o teu setor, você está encontrando agora novos concorrentes, concorrentes que não existiam, como, por exemplo, as próprias montadoras de quem você compra carro, né? A própria Audi, por exemplo, lançou recentemente aluguel de carro mensal, para você alugar o carro diretamente com a montadora. Isso para você é bom? Porque populariza mais a modalidade? Ou é ruim, te pressiona?
Eu acho que é positivo para o negócio, né? Porque vai aumentar, e acho que é inevitável. Por quê? Como eu falei, tem uma demanda muito grande. Se a gente está falando de 500 mil carros por ano de potencial de crescimento, a gente não tem nem capacidade de absorver isso tudo sozinho. Segundo, tem retorno bom pra caramba. Então não vai ficar três players fazendo isso. A gente vai ter novas entradas. Acho que a montadora ela vai participar disso, de alguma forma. Ainda não está claro qual é o formato. Hoje as iniciativas, quase todas as montadoras têm alguma iniciativa dessa pelo mundo. No Brasil, várias delas hoje já têm, lançaram aí. Mas são iniciativas pequenas ainda. Para você fazer um negócio realmente com escala, você tem que ter R$1 bilhão de dólares para poder investir para criar um negócio com escala mesmo.
A montadora tem.
Tem, mas os balanços são apertados. Se você pegar a situação das montadoras hoje, é difícil. e elas têm que investir em P&D, tem a renovação dos carros com um novo formato, então as novas normas de regulação, de sustentabilidade, de emissões, exigem uma transformação no modelo de econômico dos carros, que exige muito investimento em P&D.
Bom, temos o caso da Ford que está saindo do Brasil, né? Que
isso. É um exemplo. E quando você aluga um carro, o giro é diferente, porque você investiu em P&D, produziu, vendeu, fez caixa. Quando você aluga, não. O caixa vai vir quando? Só quando você vender o carro, que é outro desafio, pós-venda lá na frente. E tem um desafio adicional. Se você pegar no Brasil, que tem uma particularidade grande em relação a outros países mais envolvidos, pensa as locadoras internacionais muito grandes que vieram para o Brasil. Nenhuma delas deu certo. Por quê? No pós-venda nosso, não é só know-how de manutenção, de pós-venda, de atendimento ao cliente. Você tem ainda a questão da sinistralidade. Fraude, roubo. Isso afeta demais o negócio. São centenas de carros roubados por mês que você precisa recuperar. Você tem toda uma estrutura de prevenção a fraudes e de recuperação.
Para aluga e rouba.
Sinistralidade, vários. Tem cara que aluga e é roubado, tem o que aluga e rouba, tem um fraudador, tem laranja, tem de tudo. Então você tem vários algoritmos, uma modelagem, um know-how adquirido que previne isso, que permite ser rentável mesmo num país com essa diversidade.
Tem também a questão, em questão de alianças, né? Você tem uma concorrente que é a Unidas, uma Localiza, que estão... querendo criar uma só companhia, né? Uma fusão que criaria uma gigante. Isso bota pressão em cima da Movida?
Não bota pressão na Movida, né? Acho que para a Movida a gente mantém o nosso alinhamento com o plano de negócio. Acho que por vista de competição, quando você pensa no cliente final, é sempre a concentração, ela diminui a competição. Então acaba tendo até a oportunidade de subir um pouquinho o preço e rentabilizar melhor o negócio. Mas é um negócio, a gente se mantém fiel ao nosso plano de negócio, à nossa estratégia comercial e plano de negócio aí de longo prazo.
Legal. Renato, a gente agora está perto do no final do programa, né? Acabando aqui o programa, passa rápido, infelizmente, a gente tinha muito assunto ainda para falar. Mas eu gostaria que você deixasse aqui para quem está assistindo e para quem está escutando o seu conselho. Qual é o conselho do CEO Renato Franklin para quem está nos acompanhando?
A gente tem investido bastante nessa questão de sustentabilidade. Conseguimos fazer a certificação da Movida como empresa B no início do ano. E essa certificação internacional, somos a segunda empresa de capital aberto no Brasil, a única locadora no mundo com essa certificação, nos trouxe muita relevância. Cada vez mais, os clientes procuram empresas que têm compromissos com sustentabilidade, os colaboradores querem trabalhar em empresas que têm propósito, têm compromisso com sustentabilidade social, ambiental e governança. Os investidores procuram empresas com ESG muito forte, principalmente o lado de governança, de transparência. E isso é retenção até para os executivos da companhia. Esse negócio é tão importante, gente, rendeu para a gente várias alianças, vários clientes corporativos procurando a Movida porque é certificada, é legal para caramba. E até uma exposição importante, né? O Brasil, a gente teve agora a cúpula 26 da ONU comemorando os 5 anos do Acordo de Paris, o Brasil nem estaria representado, a Movida foi o único brasileiro representando lá a Movida, né? na cúpula da ONU. Para falar dos nossos compromissos de sustentabilidade, nossos compromissos de ser carbono neutro até 2030, considerando até escopo 3, alinhado com todos os ODSs da ONU, com todos os pactos globais aí que existem, a gente está aderindo a todos eles para construir um país melhor. E sem dúvida nenhuma, gente, se não quiser fazer isso porque vai produzir um país melhor, isso traz retorno, aumenta resultado, aumenta lucro, aumenta retenção e atratividade de gente, que é o que faz as companhias, né? Então esse é o meu conselho, se eu puder falar alguma coisa para alguém, isso é o que fica aí para mim.
Maravilha, tá aí, muito obrigado, Renato Franklin, CEO da Movida.
Muito obrigado, Sambrano, uma honra estar aqui com vocês.
Maravilha. E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Renato Franklin, o CEO da Movida, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais.
Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan News.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulga hora e local para sua despedida após informar que não irá comparecer à posse de seu sucessor, Joe Biden. Nesta quarta-feira, Trump fará uma despedida na base conjunta Andrews, em Maryland, às 8 da manhã, no horário local. A cerimônia ocorrerá 4 horas antes de Biden fazer seu juramento em Washington. Apoiadores e ex-funcionários do governo já receberam o convite para o evento de Trump, a última vez que um presidente americano se recusou a participar da cerimônia de transição de cargo foi há 152 anos. Faltando apenas um dia para a posse do presidente eleito, Joe Biden, Washington está em estado máximo de alerta no complexo do Capitólio. O Congresso americano foi fechado e isolado nesta segunda-feira após um incêndio atingir os arredores da sede. Todas as entradas e saídas do prédio foram fechadas. Os participantes do ensaio da cerimônia de posse, que ocorria no lado de fora do prédio, também foram evacuados. A polícia do Capitólio informou que o alerta tratou-se de uma abundância de cautela que está com segurança reforçada após a invasão do último dia 6.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano?